Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Explicação da parábola do joio. Tendo despedido a multidão, entrou Jesus em uma casa e os discípulos, acercando-se dele, lhe pediram: explica-nos a parábola do joio semeado no campo. Ele respondendo disse: aquele que semeia o bom grão é o filho do homem. O campo é o mundo. Os filhos do reino são o bom grão. Os filhos da iniquidade são o joio. O inimigo que o semeou é o diabo. O tempo da colheita é o fim do mundo. Os segadores são os anjos. O que se faz com o joio, que é arrancado e queimado no fogo, far-se-á no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Estes reunirão e levarão para fora do seu reino todos os que são causa de escândalo e de queda, e os lançarão na fornalha do fogo. Lá haverá prantos e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Estas últimas palavras de Jesus: aquele que ouvir, que tiver ouvidos de ouvir, ouça, mostram que ainda era velada a própria linguagem usada na explicação da parábola. Deixam ver que, para a compreensão exata dos termos empregados naquela explicação, dos pensamentos que eles vestem, necessário é se tire da letra o espírito, se procure o espírito que vivifica, e se não pare na letra, que mata. Elas advertiam os homens de que tivessem cuidado com a maneira de entender a explicação que lhes era dada. Os homens, porém, compreenderam e interpretaram as palavras de Jesus segundo a letra, de acordo com os preconceitos e com as tradições da época. Materializando as expressões do mestre, falsearam-se-lhes a interpretação e o sentido. A nova revelação que vos trazemos vem explicar, em espírito e em verdade, todo o pensamento do Cristo. Encarregado do progresso do vosso planeta e o da sua humanidade, isto é, do dos espíritos que nele encarnem, Jesus, desde o aparecimento do homem na terra, vem semeando o bom grão e o semeará sempre. Sempre trabalhou e trabalha na obra do vosso progresso, por intermédio dos espíritos que o coadjuvam no desempenho da sua missão, e trabalhará nela até que aqueles espíritos atinjam a perfeição que os fará ocupar, dentro da hierarquia espírita, a categoria dos espíritos puros. Tendo vindo, pelas palavras que proferiu, pelos atos que praticou, pelos ensinamentos e exemplos que espalhou, desempenhando a sua missão terrena, traçar a via do progresso, assentar as bases fundamentais da regeneração humana, Jesus veio, é claro, semear o bom grão. Chamando-se a si mesmo de Filho do Homem, lembrava aquela missão que, aos olhos dos homens, era humana. Ao mesmo tempo, pela explicação velada que deu da parábola, apropriando as inteligências e as condições da época, a sua linguagem, que, pela letra, atendia às necessidades do momento, e pelo espírito atenderia às necessidades do futuro, mostrava o seu poder e sua soberania. Como enviado de Deus, como tendo recebido de Deus a investidura de rei do vosso planeta, ao qual chama seu reino, como tendo debaixo da sua autoridade e as suas ordens os anjos, como tendo todo o poder sobre a terra, que é seu reino, e bem assim sobre as gerações humanas que nela se sucederão, como sendo quem, no fim do mundo, fará que seus anjos reúnam e levem para fora da terra, para fora do seu reino, os filhos da iniquidade, simbolizados pelo joio, e quem os mandará lançar na fornalha do fogo, onde haverá prantos e ranger de dentes. Nessa ocasião, os filhos do reino, simbolizados pelo bom grão, já se havendo tornado justos, permanecerão no seu reino, e aí brilharão como o sol. O campo simboliza o mundo, isto é, o vosso planeta e a humanidade terrena. Os filhos do reino, simbolizados pelo bom grão, são os que tendem a progredir e se esforçam por consegui-lo. Os filhos de iniquidade, cujo símbolo é o joio, são os que cedem às más influências, por serem maus os seus instintos. O diabo, que semeou, semeia e semeará ainda por muito tempo na terra o joio, e que figura na parábola como sendo o inimigo, são todos os espíritos maus, espíritos de erro ou de mentira, impuros, levianos, perversos, errantes ou encarnados, que, procurando exercer perniciosas influências sobre os homens, trabalham por lhes obstar ao progresso, com o fazê-los evitar o bem e praticar o mal pelos pensamentos, pelas palavras e pelos atos, que trabalham por arrastá-los para fora das vias do Senhor. Estas vias são as que, de modo completo, se acham indicadas pelas seguintes palavras de Jesus, uma vez que sejam bem compreendidas e praticadas em toda a sua extensão, dos pontos de vista material, moral e intelectual, tanto nas relações sociais como nas de família, como ainda no trato de cada um consigo mesmo. Palavras essas que encerram toda a lei e os profetas. Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a vós mesmos. Procedei sempre, em tudo, com os outros como quereríeis que procedessem convosco. O fim do mundo, predito por Jesus, e que na parábola corresponde ao tempo da ceifa, não é o que as interpretações humanas figuraram. Não se trata de um fenômeno repentino, como imaginaram erroneamente quantos acreditaram que, de um instante para o outro, o universo inteiro seria transformado, renovado. O fim do mundo vem sendo preparado desde há muito, e pouco a pouco se vai operando. Avançais para a época em que, pela só influência de vossa presença, os espíritos inferiores que encarnam na Terra serão repelidos e fugirão para meios que melhor lhes enquadrem. Os espíritos inferiores, como sabeis, temem a presença dos espíritos elevados. Não é natural que o homem devasso e vil se sinta embaraçado e pouco à vontade numa reunião de pessoas de escola, das mais instruídas e virtuosas? E não é natural também que volte, assim lhe seja permitido, para o meio de seus iguais? É o que se dará com os espíritos inferiores, quando chegar o fim do mundo. Isto é, quando por se haverem as vossas naturezas elevado e mudado de ordem, subido na hierarquia espírita, tudo mudará em torno de vós. O joio terá sido então lançado ao fogo da purificação e o bom grão refulgirá aos olhos do pai de família. Nessa época em que o vosso progresso já será bastante para repelir os espíritos inferiores que vos cercam, entrareis então na fase espírita. Quer isto dizer que, tanto para o homem como para o planeta, a matéria se depurará, sem passar, contudo, às condições de fluidos puros. Compreendei bem todas as fases, todos os graus que, de modo mais ou menos material, mais ou menos sutil, separam os espíritos encarnados nos diversos mundos que eles ocupam. Chegando à primeira fase espírita, a primeira separação da matéria espessa, entrareis numa categoria de espíritos cujo invólucro leve difere inteiramente do vosso invólucro atual, sem, todavia, ser completamente fluídico. Será uma nova vestimenta que tereis de mudar ainda muitas vezes, antes que chegueis à condição de poder desabitar mundos fluídicos. O que sucederá um dia, porquanto não deveis acreditar que, alcançado esse ponto de adiantamento, estejais amalhados no planeta em que viveis. Ele também terá progredido, mas nessa ocasião, todos os mundos cuja categoria corresponda à dos vossos espíritos vos poderão servir de morada. Não estareis adstritos a habitar estes, de preferência aqueles. O fim do mundo, compreendido como sendo a época da colheita, se apresenta dividido em três períodos distintos. O primeiro é o em que aos espíritos inferiores foi e será permitido encarnar na Terra, para, por sucessivas expiações e reencarnações, se purificarem, passarem de filhos de iniquidade, que eram, a filhos do reino. O segundo é o em que o joio começará a ser separado do trigo, e em que os espíritos que se mantiverem culpados, rebeldes, voluntariamente cegos, serão então afastados do vosso planeta e deportados para planetas inferiores. O terceiro é o em que, concluída a separação do joio e do trigo, estará acabado o afastamento dos espíritos inferiores. É, portanto, o em que a Terra se terá tornado morada de paz e de felicidade, de bons espíritos já aptos a entrar na fase espírita, o que se efetuará, conforme acabamos de explicar, e a avançar sob a influência dos espíritos do Senhor e de espíritos encarnados em missão, na via do progresso, pela ciência, pela caridade e pelo amor. Os segadores são, indistintamente, todos os espíritos do Senhor, encarnados em missão ou não encarnados, que trabalham na obra do progresso, da purificação e da regeneração da humanidade terrena. Facilmente se compreende com os que trabalham nessa obra, sejam incumbidos da colheita. O reino do Filho do Homem é a Terra com a sua humanidade. Quando uma e outra houverem chegado ao período de depuração e de progresso, no qual os espíritos inferiores culpados, rebeldes, voluntariamente cegos, serão afastados do vosso planeta e deportados para planetas inferiores, os anjos, no dizer de Jesus, reunirão e levarão para fora de seu reino os que são ocasião de escândalo e de queda, e aqueles que cometem iniquidade. Os anjos de que aí se fala serão os puros espíritos, os espíritos superiores, e não os encarnados em missão, porquanto a seleção e a classificação dos espíritos que permanecerem culpados, rebeldes, se fará estando eles na erraticidade. Não esqueçais que, revestidos da libréia de carne que trazeis, todos os espíritos são mais ou menos falíveis, embora se trate dos que na Terra se acham empregados na regeneração humana. Nenhum, pois, por aquela só razão, tem o direito de julgar seus irmãos também encarnados, de dizer a qualquer um destes: tu és culpado, eu sou o teu juiz. Ou, faliste e eu te condeno, ou te absolvo. Um espírito, por mais purificado que esteja, logo que toma um invólucro corporal humano, lhe sofre a influência mais ou menos forte. Sendo, desde então, mais ou menos falível, é-lhe interdito julgar. Portanto, os espíritos puros, os espíritos superiores, são os que, livres de qualquer contato humano, virão separar do joio o trigo, do trigo o joio. Quanto a vós, obreiros que também trabalhais no campo do Senhor, contentai-vos com ajudar o mais que puderdes a maturação do grão. Exponde-o quanto vos for possível aos raios benfazejos da verdade. Mas não julgueis os vossos irmãos. Não os julgueis nunca, pois que não estáis em condições de perceber os secretos desígnios do Senhor, tolhidos como vos encontrais pelo véu da carne. No fim do mundo, nessa época em que se operará a depuração gradual do vosso planeta, mediante a separação do bom grão e do joio, este ainda será queimado, como o terá sido antes. Entretanto, não mais poderá crescer ao lado do bom grão. Os filhos de iniquidade serão ainda, como o foram sempre, no passado, submetidos à expiação. Mas daí em diante, não se lhes permitirá mais reencarnar na terra. Os anjos que o Cristo enviará os afastarão do vosso planeta, levando-os para mundos inferiores, onde os classificarão de acordo com as suas tendências e a sua culpabilidade. Assim, uns irão para mundos de categoria abaixo do que o vosso então ocupará. Outros, e ainda serão muitos, irão para planetas da mesma categoria que o vosso. Antes, porém, que lhe seja permitido reencarnar nesses planetas, serão lançados na fornalha do fogo, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isto é, entrando em expiação, os espíritos culpados, rebeldes, voluntariamente cegos, serão lançados ao fogo dos remorsos morais, apropriados e proporcionados aos crimes e faltas que hajam cometido. Como já o explicamos, verdadeiro fogo de purificação que gera e desenvolve o arrependimento e o desejo da reparação por meio de novas provações. Lá, nesses mundos inferiores, longa e dolorosa expiação consumirá o joio, a má planta. Mas o espírito não é passível, como o joio, como a planta má, de ser pelo fogo reduzido a pó. Purificado pela ação do fogo regenerador, germina a boa semente que ele traz em si, e das cinzas do joio brotam messes de bom grão. O joio será então queimado tantas vezes quantas forem precisas, para que se torne bom grão, para que os filhos de iniquidade se tornem filhos do reino e entrem a seu turno na classe dos justos. Já o temos dito e agora repetimos, pela última vez, quaisquer que sejam os versículos dos evangelhos, onde se leiam estas palavras, fornalha de fogo, jena, fogo de jena, prantos e ranger de dentes, elas significam sempre a expiação do espírito, seguida da reencarnação, de novas provações, e são sempre emblemáticas. Então, os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Estas palavras têm um sentido figurado. A luz que brilha nos filhos do Senhor é a luz da verdade, é a luz da fé, é a luz do amor. Os filhos do Senhor são os justos, isto é, são os espíritos purificados, cujos perispíritos, por efeito da purificação, se tornaram mais luminosos, irradiando uma luz cuja pureza e cujo brilho correspondem ao grau da elevação alcançada. Os mundos superiores formam o reino do Pai. O vosso planeta, desde que atinja a necessária elevação, lhes pertencerá o número, constituindo, se quereis, uma comparação humana, uma das províncias do reino de Deus. Graças a Deus.